na casa lá que o rapaz tem casa.
É. É isso, cara. O cara que foi lá.
É. A gente tava lá esse final de semana. Na casa do casal de amigos nossos.
Gostou do lugar? Bacana, tá bem grande. Ele botou uma foto hoje, você viu? Ó, tá segurando.
Quais de graça do Deus, né? Chove, né, moço?
Chove.
Choviu?
É, faz tempo, né?
É. Tá tudo certinho? Mas que tá sentado.
Sem graça, né?
Nós vai de... Nós vai de conversar com eles. Aí depois nós conversa, tá certo? Tchau, né, Kisna?
Tchau.
Tudo em paz?
Tudo bem.
Você até acredito que tá. E o Cheivo?
Eu? A mesma.
Mesma merda?
Mesma merda.
Isso. Aí é difícil.
Muito difícil.
E você, Boi?
Salve, Joaquim. Tudo em paz?
Tranquilo, tranquilo?
Tranquilo, graças a Deus.
Que bom. E você?
Tudo bem.
Certinho?
Tranquilo.
Eu gosto dela. Tudo tá certo.
Tudo tá certo, nada tá errado.
É assim.
Mas não adianta, né? Se eu chegar assanhado, vai estar certo mesmo?
Exato.
E se você achar certo, pode estar errado?
Pois
é. Então tá certo. Nós vamos começar a conversar, se vocês não tiver alguma pergunta antes, e depois nós conversamos com todos o assunto deles. Você tem alguma pergunta que você queira fazer, Ana?
Eu tenho, em relação às duas leituras anteriores do Evangelho.
Fale.
Uma, que é nas três tentações, Jesus, quando dá a resposta, ele fala, segundo as Escrituras Sagradas dizem, essas Escrituras Sagradas, ele se refere ao Velho Testamento.
Sim.
Algum profeta, algum lugar específico para a gente poder consultar?
Não necessariamente, porque o que ela, vamos dizer assim, aplicável ao novo tempo, ele repetiu.
Tá.
Então não tem problema. É claro, se você quiser ler, você pode ler todo o Velho Testamento, que é bom. Tem muita coisa interessante. Depois de Moisés, a parte dos profetas para frente.
Tá.
Porque a parte antiga é muito mais de Xó e Tóia. Uhum. Tóia do eixo dos judeus. Tchau, né, filho? Então, é interessante a parte dos profetas. Agora, tem que ler com olhos de ler.
Sim.
Não olhos de folhear a letra.
Tá. A outra é a seguinte. No último estudo, a gente leu a oração, né, do Pai Nosso.
Isso.
E eu não sei se é uma coisa abrasileirada, enfim. Mas no final da oração, ele termina com o termo amém.
Isso.
O que significa amém?
É render graças a Deus e dizer, eu achei de dizer, eu concordo com tudo isso.
Tá. É seja feita a sua vontade, alguma coisa assim.
Pula aí.
Tá bom. É só isso que eu tinha.
Então vamos começar o estudo, né? Você sabe onde nós falamos, sabe?
Então, isso que eu ia te perguntar, Joaquim. Me deu um branco, eu esqueci. Foi só os profetas, né?
Isso.
Tá. O próximo é quem entra no reino do céu.
Isso.
Tá. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal.
Pode estar fugindo.
Bom, para mim isso representa também os fariseus, né? Que são aqueles que...
Que é essa história.
Sim, é uma representação.
O que que ele... Qual é o... Para os dias de hoje, para você se tornar bem-aventurado, para você alcançar a felicidade, o que que ele está dizendo?
Está dizendo para se entregar.
Não, está dizendo que não basta apenas ficar xiô. Ou seja, não basta apenas você ficar rejando, ficar orando, ficar te louvando a Deus, a Cristo. É preciso praticar a prática do amor ao próximo. Então é isso que ele está dizendo. O que conta para a bem-aventurança não é a sua religiosidade. O que conta para a sua bem-aventurança é a sua prática dos ensinamentos trazidos por Cristo. É isso que ele está dizendo. Então veja, eu vou à igreja 50 vezes por dia. Não adianta nada. Melhor ficar em casa assistindo novela. Porque não adianta nada se você não amar o próximo como a si mesmo. Não adianta, e aí ele fala expulsar demônios e isso, são trabalhos espirituais. Não adianta nada você fazer papel do médium, de trabalhar, de ajudar, não resolve. O que importa é a prática. É, para ser feliz é preciso ser feliz. Para ter felicidade é preciso amar. E não simplesmente seguir os ensinamentos.
O que você tem esse livro de Firmino?
Ou seja, é preciso amar e não dizer que ama.
Não é, não dizer que ama. É não colocar na prática religiosa a ida a ritos, o participar dos cultos como solução para a elevação espiritual, para a felicidade. Não adianta nada. O que adianta realmente é você praticar, é você viver o dia a dia no estado de amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas.
Perfeito? Não é só de teoria.
Isso. Não é só de teoria. É que você está me fechando para eu falar uma coisa que eu não queria falar, mas então vamos lá. Não adianta é hipocrisia. Não adianta é você ir para o centro, você ir para a igreja, você ir para o templo e dizer, eu já fiz minha parte. Agora eu continuo vivendo como todo ser humano. É isso que não adianta. É o que eu já cansei de dizer. A busca espiritual, ela não pode ser exercida em momentos, nem em lugares específicos. Ela precisa ser vivenciada 24 horas por dia, em todos os lugares. Esse é o problema. O problema é que os religiosos restringe a sua participação na religião ao seu lado espiritual. E olha, eu não estou falando de evangélico, não estou falando de cristão, não estou falando nem de espírita. Tem muito espiritualista que só vive o espiritualismo na hora do culto, na hora da atividade mediúnica, na hora de mandar mensagem. Não, você precisa viver isso 24 horas por dia. Porque a felicidade é o resultado da vivência dos ensinamentos. Se você só vive a busca espiritual, a busca da felicidade em determinado momento, você só vai ter em determinado momento. É isso que ele está dizendo. O senhor é aqueles que vivem louvando a Cristo, vivem em oração, vivem isso e não adianta nada.
Ok.
E a fase aí é muito forte, né?
Qual?
Eu nem vou dizer que conheço vocês. É Vilas Costa mesmo.
Pois é. Vocês que só fazem o mal.
O mal. O que é fazer o mal?
Não fazer o bem.
É você dar outro diferente do que quer pra ti. Isso é fazer o mal. Você quer ter razão, você tem que dar o outro de leite ter razão. Isso é fazer o bem.
Ou seja, não ser hipócrita.
Perfeito.
Tá. Os dois alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída.
O que quer dizer?
Bom, para mim, a rocha aqui ela tem a representação da verdade, da bem-aventurança, enfim, do Evangelho.
Não, quando você... A roça aí é solidez.
Sim.
Para a construção.
Exato.
É sólido. Agora, quando você vive... É essa palavra que está aí, não é isso? A vivência do ensinamento. Quando você vive o ensinamento, transforma o ensinamento em coisa diária, você solidifica a felicidade. Mas quando você não vive, e aí está ligado ao que nós acabamos de estudar também, quando você vive apenas em momentos, quando você vive o ensinamento apenas em lugares, em determinadas horas, ou seja, quando você só vai ao culto dizer senhor, senhor, você não tem uma construção sólida. E aí qualquer intempérie da vida vai ruir a sua felicidade. O que é uma intempérie da vida neste caso?
Vicissitudes.
A contrariedade. A qualquer contrariedade você perde a felicidade. Por mínima que seja. Por quê? Porque você não vive diariamente. Você só vive da boca para fora. Você só fala, senhor, senhor. É isso que ele está dizendo. Quem vive os ensinamentos está protegido contra o sofrimento. Quem não vive os ensinamentos, a primeira suvinha, põe tudo a perder.
Mas Joaquim, eu não posso falar aqui que a rocha é o próprio ensinamento no seguinte sentido, de que ele já é uma estrutura sólida, que você que é melhor você se basear nessa estrutura sólida para você construir a sua casa, do que você se basear, por exemplo, em outras filosofias políticas, que elas já são uma falácia, por assim dizer, você jamais vai conseguir construir uma coisa sólida baseado nessas filosofias que não representam um ensinamento verdadeiro?
Você não pode dizer isso porque você esqueceu da palavra vivência.
Entendi.
Se você diz que o ensinamento é a própria roça, bastava você decolar isso aí. Você conhecia tudo. Você teria um som de roça. Mas não adianta você conhecer tudo que está aí. Se você não vivenciar o que está aí, não tem roça. Não tem solidez na sua construção.
Entendi.
Então, a vivência é a roça.
Entendi.
Não o ensinamento em si.
Entendi. Próximo?
Próximo.
A autoridade de Jesus. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo.
Pode continuar, porque aí não tem palavra de Jesus. É só lembrando uma coisa. Aqui acabo chamando o mundo.
Aqui?
Aí acabo chamando o mundo. Quando Jesus acabou de falar, ele está falando desde o capítulo 5. É. Quando ele reúne todos e começa a falar. Então tudo isso que nós estudou até aqui foi o chamão do mundo. É que as pessoas acham que o sermão do monte é só as bem-aventuranças. Não é, é tudo isso.
Eu sabia.
E por que é importante saber que é tudo isso? Porque o sermão do monte é a base. Uhum. Se nós resumiu tudo nas três tentações, esse é o segundo resumo, porque aí tem todo o caminho. Não precisaria ler mais nada. Mas vamos ler.
Tá. Tem uma coisa aqui interessante, eu queria, Joaquim, eu queria comentar, que ele fala aqui da autoridade dele mesmo, foi o que a gente estudou no, na, quando o Joaquim foi batizado, né? Que ouviu a voz, esse é o meu filho bem amado. Ou seja, a autoridade que ele recebe naquele momento, ela está aqui de novo sendo repetida.
É, eu agradeço você, mas não fui eu que fui batizado.
Aí eu falei, Joaquim? Falou. Jesus! Quando Jesus foi batizado.
Sim, é. Foi o que nós falamos lá. Ali é o reconhecimento, ele recebe o papel de procurador. E quando ele mostra tudo isso, ele mostra a autoridade que ele tem para falar.
Tá. Então vamos lá. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então, Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou.
Sim. Daí. O que, que você pode trazer isso para a felicidade?
Não sei, para mim isso aqui é um exemplo de fé.
Não. Na verdade, aí, se ele está dizendo assim, existem coisas que você não pode compreender. O máximo você pode saber que, olha, aconteceu alguma coisa. Se aconteceu, agradeça. Vá ao templo, faça o sacrifício que foi ordenado para fazer. Agora, você não sabe por quê. Uhum. É a história que nós estávamos conversando da outra vez. Existe alguma coisa. O que é, eu não sei, mas existe. Então você precisa entender que há uma influência na sua vida que você não sabe de onde vem, não sabe o que, que é, mas que ela está presente e está.
Com todo respeito, como é que você vai descobrir essa conclusão que você tirou? É impossível, cara.
Mas está tão claro.
Não está claro de jeito nenhum. Isso que você falou tem nada a ver com o que está escrito aqui.
Tem tudo a ver com o que está aqui, está aí.
Pelo amor de Deus. Jesus está travando.
Eu não sei como é que você consegue chegar a outra conclusão.
Tá
é
óbvio.
Tão nítido. É tão nítido.
Para mim, Jesus só está tramando lá. Falar, vou botar uma pipoca nesse. Como é que chamava aqueles que tomava conta lá? O sinédrio lá? Os fariseus. Não, os fariseus não, o chefão lá. Ele falou, vai lá e mostra que você está curado. Não fala nada para ninguém, viu? Conta para ninguém,
mas conta para ele.
Sacerdote.
É. Agora, daí, tirar a conclusão que tem uma coisa que influencia. Puta vida.
Eu quero, acabou. Está curado. Agora, Vai lá, tá colado, vê se você tá colado mesmo, tá cheio, tá. Não venha me perguntar como é que você fez. Vai lá e agradece, ponto, acabou. Ainda tem mais, né? Que com essas palavras ele quebra, acaba com uma coisa. O culto a ele.
É, isso é. Não conte isso para ninguém.
Não conta para ninguém. Não faz, tá não vem me adorar, vá lá e cumpra o que foi ensinado a Moisés lá atrás.
Perfeito. Aí eu concordo 100% com você. Essa conclusão dá para tirar. Agora que você falou antes, só você, porque aqui daqui de baixo, aqui
mas eu faltei com o que está escrito, falei coisa que
não está escrito. Você deu uma interpretação, e por aqui chegar e falar, os caras estão jogando xadrez. É a mesma coisa.
É, o problema é olhar de cima para baixo e olhar reto, né?
É, é que eu estou falando, nós aqui dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso conhecimento, não sei, do nosso aprendizado, sei lá o que for, não dá para chegar nisso aí. É isso que eu queria dizer.
Na hora que tem que chegar, chega.
É, tá certo.
Eu vejo assim, Joaquim, se me permite dizer, você não está interpretando isso agora, você já traz esse ensinamento para ser aplicado agora, mas
eu
você já fez o estudo anterior.
Em algum momento.
Isso. Então, ele não está interpretando como a gente está.
Não, eu não estou dizendo que está interpretando isso agora. Nenhum. Tem que vir de algum lugar.
Exato.
O que eu quero dizer é assim, chegar nessa conclusão que chegou agora, nós aqui...
É que ele fez faculdade, meu. Ele fez faculdade.
É só que eu não adoro Jesus Cristo. Eu sempre digo, Jesus Cristo nosso mestre e amigo. Não digo, ô senhor. É exatamente o que está aí.
É. Bom, para nós agora, deve ser fácil.
Ficou fácil agora?
Fiquei fácil. Bom,
valeu a pena. Só assim,
você falava, não, eu estou jogando xadrez, não é hoje. Bom, desculpa.
Pode falar à vontade, irmão. Pode já abafar, senão a gente pode.
Ô Joaquim, esse sacrifício que Moisés ordenou, vale a pena a gente saber o que é?
Não, porque vocês não são de moisesiano.
Não somos judeus, é isso?
Não somos judeus, vocês são cristãos. Isso era para os judeus.
Tá, então eu passo reto aqui.
Isso.
Jesus cura um empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu, Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado.
Só vamos nos lembrar que Jesus fala por parábola. O que é uma parábola?
Interpretação de um fato.
É uma historinha que serve para passar o ensinamento. Tem uma história que diz assim, de a verdade andava pelada pelo mundo. E ninguém olhava para a verdade porque ela estava piada, sem roupa. Aí ela botou uma roupa, se chamou de parábola e todo mundo achou bonita. E aí todos ouviam ela. É mais ou menos isso aí. Na verdade, nenhum oficial romano lhe pedia a Quisto por um empregado. Não pediria pelo seu filho, que de lá pelo empregado. Empregado era substituível. Não, não teria por quê. Porque se ele pedisse ao Quisto, ele seria morto. Porque ele estaria traindo Roma.
Tá.
Então, esquece a história. O importante para nós é saber o ensinamento. E qual é o ensinamento que é passado nesta história com a palavra do oficial romano?
O reconhecimento da autoridade de Cristo.
Não.
A fé.
Não.
Aplicada na autoridade.
Não. Leia de novo a palavra do oficial romano. Eu também.
Eu não mereço que o senhor entre na minha casa?
Não, continue.
Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará.
Continue.
Bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, tenho soldados.
Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores.
E tenho soldados que obedecem às minhas ordens.
E tenho soldados que obedecem à minha ordem. Continue.
Digo para um, vá lá e ele vai. Digo para outro, venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso e ele faz.
Perfeito. Qual é o ensinamento que está aí?
Para mim é a autoridade de Cristo.
Não tem nada com Cristo, ele está falando dele. Eu tenho superiores e eu tenho inferiores. Quando eu digo para o meu inferior, faça isso, ele faz. Então, quando o meu superior diz para mim, faça alguma coisa, eu faço.
Sim.
É isso? Cadê Cristo nessa história?
Cristo seria uma autoridade superior.
Não, 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 não. Cristo não falou nada para ele.
Não, é o...
Qual o ensinamento que o Cristo diz? Eu nunca vi tanta prova de fé.
Então, para mim, isso representa a fé em Deus. Deus é a autoridade
não,
superior.
Não, não, não. Porque o Deus dele não tinha nada a ver com o Deus do romano. O Deus de Cristo não tinha nada a ver com o Deus romano.
Tá bom. O superior do romano é César.
Saber que ninguém é absoluto. Essa é a maior prova de fé. Que ninguém é o Todo-Poderoso que é capaz de determinar o que tem que acontecer. Saber que todos têm inferiores, mas todos têm superiores, e assim como você quer que o seu inferior lhe respeite, você precisa respeitar o seu superior. Essa é a maior prova de fé. Porque na hora que você compreende o funcionamento da máquina humana e não confere a si o poder de todo poderoso, você pode viver em harmonia com todos. Aceitando quando alguém lhe manda e mandando sem ter a sem estar corrompido pelo poder. Essa é a prova de fé. Não tem nada a ver com o poder do Cristo. Tem a ver com a engrenagem da máquina e saber que ninguém neste mundo é... Como é que eu posso dizer? Existe sozinho.
Interdependência.
Isso, mas é uma interdependência que lhe coloca, lhe tira do trono de rei e lhe coloca como um ser humano comum, como um ser numa sociedade. Na sociedade não existe um rei, não existe um dono, não existe um chefe. Todos estão uma hora subordinados a um e outra hora com subordinados. É essa engrenagem que você precisa compreender para poder ser feliz. E não se sentir o dono. Eu mando, todos têm que fazer. E ninguém pode mandar em eu.
Esse é o ditador.
Sim, mas a prova de fé é aceitar isso. Você diz como com uma voz de cheia natural. Não é. Na hora que você está conversando com ela, você não acha que você está em pé de igualdade. Você acha que você está chato, ela está errada. Você acabou de perder a fé que o Cristo elogiou. É este o ponto. O ponto não é o poder do Cristo. Porque, como eu disse, a cura é história. O ir na casa do oficial ou não ir é história. O que vai aqui é a palavra do Cristo. Nunca vi fé tão grande entre os judeus. Por quê? Não, por quê?
Porque os judeus se achavam superiores?
Porque os judeus se achavam superiores. Porque os judeus se achavam o povo escolhido. Os filhos de Deus. E o resto era o resto. Então eles achavam que, apesar de estarem dominados pelos romanos, eram eles que tinham que mandar os romanos. Porque eles eram o povo escolhido de Deus. E é por isso que ele diz... Tem muito estrangeiro, vindo do norte, do sul, do leste ou do oeste, que vai se sentar à mesa, enquanto, junto com Moisés, com Abraão, com os patriarcas do povo escolhido, sendo que muitos judeus não se sentarão lá. Por quê? Porque se acham melhor do que os outros. Agora estava fácil de entender ou eu estou inventando?
A primeira vez que ele leu.
Nem sabe explicar.
Este pedaço fala disso. Fala da aceitação dessa vida societária. De você entender que não há nenhum melhor do que o outro neste mundo. Todos são iguais. Todos têm momentos, têm superiores e momentos têm inferiores. E ninguém é absoluto no ponto de que tudo que ele quer vai acontecer. Tudo que ele quer tem que sair do jeito que ele quer. Essa fé, essa entrega que o Cristo fala, porque fé é entrega. Uhum. Esquece Deus, entrega. Entrega a própria vida, porque Deus é a vida.
Entrega os ensinamentos.
Entrega a vida. Aceitar o seu momento com humildade, o seu momento de superioridade, e aceitar com humildade o seu momento de inferioridade. Saber que ninguém... Eu acho que a fase melhor é essa mesmo. Ninguém é absoluto. O que é absoluto? Eterno igual para todos. Aquele que detém tudo, que é o dono de tudo. Isso faz parte da felicidade. Porque se você não aceitar que neste mundo você não é o absoluto, você vai querer mudar o mundo para o que você acha que tem que ser. E aí você vai sofrer. Compreendeu? É o que eu sempre disse. Tá certo. Tem que se colocar o certo. Mas vai ser o seu certo ou o certo dele? Se você se acha absoluto, você vai dizer que é o seu certo. Que o certo dele está errado. Uhum. É disso que está essa passagem. E aí é importante para o nosso trabalho saber disso. Para ajudar as pessoas a compreenderem que eles não são o sol, o centro do mundo. Não é a vida, não zila em torno deles. Eu cocheio vocês e aí na, no São Paulo lá que nós marcou, viu? Nós vamos falar dessas coisas.
Sim, também.
Nós vamos falar dessas coisas. Porque vocês ainda não entenderam que a felicidade, apesar de estar dentro, ela precisa ser construída. E a construção da felicidade passa pela destruição de muitas coisas que você vive hoje.
Uma coisa, você me lembrou o Apocalipse. E você estava falando com o judeu que se julga lá o melhor. Em que momento foi posto isso para a raça? Não foi no êxodo, já era antes.
Já era, desde o tempo do Abraão. Era o povo escolhido por Deus. O tato que Deus fez com Abraão e que diria que ele seria o patriarca da raça judaica, que era a raça escolhida por Deus. Os filhos de Deus. Isso está no Abraão. E até hoje eles acham que eles são a raça escolhida por Deus. E até hoje continuam não se sentando na mesa como está neste pedaço que a gente viu. Pode fazer pergunta, viu? Viu, Kiz? Sei que não é muito choalha.
Uhum. Mais espantado que eu, porque ele fez essas suas conclusões, não é possível.
Que foi?
Ele deve estar mais espantado que eu com essas suas conclusões.
É igual a Manzé de Tomé. Pode continuar, ou já está procurando algum lugar que eu tenha falado alguma coisa? Você possa mudar o que eu falei?
Não, eu acho que ainda tem uma reafirmação de Jesus como autoridade aqui. Mas vamos embora. É. O romano reconhece isso, né? Nessa passagem. Bom, próximo.
Ótimo.
Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades.
Aí sim tem a comprovação da autoridade dele. Porque estava prescrito que quem fizesse isso seria o Messias. Seria aquele que viria trazer a boa nova.
Entendi.
Pode continuar.
Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai.
Vamos primeiro falar disso aí, primeiro.
Tá.
Mestre, eu estou pronto para lhe seguir. E aí o que o Cristo fala?
As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar.
Perfeito. E aí?
Ficar atento 24 horas por dia.
Né? Não. Quando vocês vão procurar um mestre, vão procurar um Cristo, um Kisna, um guru, um empírico, o que vocês esperam seguindo eles?
Conforto.
Perfeito. Conforto. Mesmo que não seja conforto físico,
sim,
mas conforto espiritual, conforto de você não ter mais sofrimento, conforto da sua vida acontecer tudo certinho. O Filho do Homem não tem onde descansar a sua cabeça. Não há proteção. Não há lugar que proteja você. Os passarinhos têm seu ninho, fica lá no ninho. A raposa tem suas covas, fica lá na cova. Ali ela está livre da vida, dos acontecimentos da vida. Mas o homem não tem aonde descansar sua cabeça. Isso é um ensinamento importante. E nós já tínhamos falado dele quando disse que ninguém acende uma lamparina para esconder dentro do armário. Não pense, Yoshê, porque você vai colocar isso tudo em prática, que a sua vida vai ser uma de rosas. Porque não vai ser. Tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você pode estar mais preparado para passar, mas que vai acontecer, vai. É exatamente o que está escrito aí. Eu estou pronto para lhe seguir. Olha que maravilha. Agora nós vamos ficar igual o Aliquina lá, só cantando e deixando. Não. As coisas acontecem também.
Eu posso dar uma outra interpretação?
Pode.
Nesse caso...
Interpretação, cada um tem a sua.
Então, os animais, por serem... aqui um exemplo, né? Por serem animais irracionais, eles não se preocupam, eles não vivem ocupados, ou seja, eles não perdem a paz deles. Então, o homem vive perdendo a sua paz?
Não. Não é isso que está escrito. Um animal, quando se refugia na sua toca, é porque ele sabe... Para ele, a toca é o local seguro, aonde ele protege a sua quiachão dos animais que querem comer os filhos dele, da desgraça do mundo. E o que isso está dizendo? Não, eles podem se proteger em tocas, mas você não tem onde se proteger da desgraça do mundo. O ser humano não tem.
E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos.
E aí?
Já que essa passagem me lembrou uma outra passagem que a gente estudou no estudo anterior, onde... era comentado as necessidades básicas. Então não é necessário nem as necessidades básicas para você cumprir os ensinamentos, ou seja, nem as necessidades básicas são garantidas no cumprimento dos ensinamentos. Então aqui ele está interessado em primeiro nessa necessidade básica para depois seguir Jesus, digamos assim.
Essa interpretação pode ser dada, mas tem uma coisa importante: desse que os mortos enterrem seus mortos. E aí?
O morto aqui é aquele que não está vivo. O vivo é aquele que segue o Evangelho.
Sim, cara, se ele está morto, ele não pode estar vivo.
Então, mas vivo é aquele que segue o Evangelho. Ou seja, aquele que não segue o Evangelho é o que está morto aqui na passagem.
E quem é que não segue o Evangelho?
Os hipócritas.
Não.
Os que não seguem.
O ser humano. Aquele que vive para a humanidade. Aquele que serve a humanidade. Esses são os mortos. Eles estão mortos para o reino do céu. Estão vivos para o reino da terra. Desde que os mortos enterrem seus mortos. E aí?
Então, aqueles que se preocupam com a humanidade, com o reino da terra, que se ocupe com ela. Aquele que não se ocupe com ela, que siga os ensinamentos.
Desse oxer as coisas humanas para aqueles que se consideram humanos. É isso. Me dá um exemplo de uma coisa humana que deve ser entregue aos humanos.
Política.
Também, mas política já é, vamos dizer assim, já é resultado de alguma coisa.
Uma coisa humana?
ter saúde para todos, ter comida para todos, ter casa para todos. A política que você citou como preocupação, vocês, vamos dizer assim, se ocupa com a política para poder ter qualidade de vida para o povo.
Isso.
Mas não se preocupe com qualidade de vida, porque isso é material. Deixe os humanos se preocuparem com isso. Deixe os humanos se preocuparem em matar a fome, em ter saúde para todos, em ter casa para todos. Nem isso serve de justificativa para você virar as costas para Deus.
Ou seja, aquela coisa do bom humano, né? De ser bom.
Reconhecidamente isso. Como um humano bom.
Isso, que traz as glórias, a fama.
Deixe os mortos enterrarem os mortos. Porque você dar pato de comida para alguém é enterrar um morto. Por que enterrar?
Está a necessidade humana dele.
Porque está afundando mais ele no lado humano. Compreendeu? É isso que está sendo dito aí mais uma vez. Ou você serve a Deus, ou você serve a matéria. Uhum. E se você serve a Deus, deixe os humanos cuidarem do lado humano. Por quê? Porque como ensina Paulo, a natureza humana é contrária à natureza de Deus. E aí se você serve a natureza humana, você não serve a natureza de Deus.
E aí cabe também aquele não dê pérolas aos porcos.
Não dê pérolas ao porco. Que nós já conversamos, né? É repetitivo, nós vamos repetir muitas vezes, como de feito e tudo do Bhagavad Gita, a mesma coisa, porque é repetitivo e principalmente neste ponto.
Então, Joaquim, eu estava pensando na educação de um pai para um filho, nesse sentido. Eu vejo assim, só uma forma de educar mais humanamente. Porque é complicado.
Veja, ele não está falando de, como é que eu posso dizer? Ele não está falando de você não educar seu filho. Pode educar. Agora, não deixe de seguir Cristo, que é o que ele fala. Espera um pouquinho que eu vou ali e volto. Não deixe de seguir Cristo para poder educar seu filho. Não deixe de seguir Cristo para poder dar uma boa escola para o seu filho. Não deixe de seguir Cristo. É essa a dinâmica da coisa. Não deixe de seguir Cristo para cumprir objetivos humanos. E o que é seguir Cristo?
É dar prioridade, né?
Dar prioridade a quê? Dar prioridade a quê?
A paz, a
felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Quantos, em nome de uma boa educação do filho, ofende o próximo? Este é o que está pedindo um tempo para Deus para poder enterrar os mortos. Compreendeu? Então você pode dar do cachorro para o seu filho o que você quiser. Agora, não deixe de seguir Cristo para cumprir isso. Esse é o primeiro detalhe que nós vamos falar no São Paulo. A primeira coisa para você construir a felicidade. O que é mais importante para você? O que é mais importante na sua vida? E acho que você fez a viela aqui conversar com eu diversas vezes em particular, eu sempre começo com essa pergunta. O que é mais importante para você? É resolver o seu problema ou ser feliz? E aí nós vamos dizer uma coisa inteligente. aquilo que é mais importante do que a sua felicidade para você, preste atenção nisso, hein, irmão. Tudo aquilo que é mais importante para você do que a sua felicidade é a causa do seu sofrimento.
Isso é óbvio.
Não, não é tão óbvio assim. Que muita gente acha que se dedicar ao estilo do filho vai trazer felicidade. Aí o filho quer se dar um chute na bunda e fica solando.
Ela quis que fosse do jeito dela. Por isso que eu acho que é óbvio. Para nós aqui, quer dizer.
Sim, mas veja, quantas vezes você esquece isso por dia? E tem coisas mais importantes para ser feita que você acha que precisa ser feito e esquece de ser feliz naquele momento.
A maioria.
É, a gente acha que a felicidade é fruto da solução do problema.
Exatamente. Quando é o contrário. A existência de um problema já acaba com a possibilidade de você ser feliz. Pode ler.
Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor, nós vamos morrer." "Por que é que vocês são assim tão medrosos?" respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm." E se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas?"
Parábola, parábola, parábola. Tá certo?
Tá, eu acho que é importante frisar isso, Joaquim, porque pelo menos do meu ponto de vista, as parábolas eram só as que Jesus contava, onde ele não estava envolvido, era a história de um homem e um terceiro.
Ele fala por parábolas, isso está em João, que nós vamos estudar. Ele só fala por parábolas, então tudo isso aí é história.
Tá.
O que é importante? A palavra do Cristo. Qual é a palavra do Cristo?
Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm.
Isso. Já fica bem claro isso, não precisa nem ser um Joaquim para dizer. Fé e medo são coisas antagônicas.
Uhum.
Quem não tem fé tem medo. Quem tem medo não tem fé. Continue.
Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas?"
Vamos lá. E aí, o que, que essa parábola transmite para você?
Que os ventos e as ondas seriam as vicissitudes que tem que passar. Sim. Passa na sua vida normalmente.
Sim.
E que o ensinamento dele, você acalma isso, que ele manda, né? Como é que ele fala aí? Né,
irmão? Fala duro. Ele fala duro com o vento e com as ondas, tudo ficou calmo.
Feito dele.
Fala duro. O que é falar duro?
Trazendo como Jesus aqui, exercício,
positivo.
E positivo.
Fale duro. Ensinamentos. Fale duro com o vento e com as ondas da sua vida. Você fala?
Sim. Quando eu percebo, sim.
Você vai contra as ondas e os não. ventos que a sua vida não. traz para você?
E conta não.
E conta sim. E conta de falar duro. Eu não aceito o vento nem a onda. Eu não aceito o que essa onda, o que este vento vai poder fazer na minha vida. Eu não aceito a desgraça que vocês estão me propondo.
Sim, mas isso que você tem, quando você percebe, olha o que eu usei.
Aí, quando você sim, percebe sim. a onda, mas veja, você pode fazer, mas a grande maioria o que faz quando percebe a onda?
Com raiva, não aceita.
Não.
Quer mudar?
Não, o que faz? Te entrega um mito. Que foi o que fizeram as pessoas que estavam no barco. Te entregaram medo. E agora eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É isso que está sendo escrito aí. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. O resultado da fé não é o salvar a vida. O resultado da fé é o quê?
Passar por isso?
Não, é o quê?
O resultado da fé?
É.
Aceitar.
Falar duro contra as ondas e os ventos.
É, você está falando com eles. Falar duro é ir lá e negar. E agora
eu não falei negar nada. Eu falei, eu não aceito.
Você vai negar, pô?
Não, negar não. Eu achei que essa onda vai trazer uma merda muito grande para a minha vida, mas eu não aceito a merda. Eu não nego. Eu achei que o que está acontecendo agora vai causar um grande problema na minha vida. Eu aceito o problema sem aceitar a ideia de que ele é um problema. Não é negá-lo a onda e o vento. É a falar duro com ela. Você não vai me derrubar. Você não vai me matar. Você não vai acabar comigo. Você não vai me tirar da trilha da felicidade. É essa duleza. É, sabe, não é você não negar que existe uma onda. Não existe. A onda está ali. É você negar. É você não aceitar que essa onda seja capaz de ferir a sua confiança em Deus, que é que traz a felicidade. É isso que ele está ensinando. E é por isso que ele diz: que fé que vocês têm? A primeira ondinha vocês se entregam, vocês morrem de medo, vocês ficam com pavor, vocês caem no sofrimento, vocês fazem tudo isso. Fale forte com elas. Enfrente-as. É este o ensinamento. Enfrente as suas ondas. Porque se eles estivessem no lugar deles, de dirigindo o barco, ao invés de estar moendo de medo, eles podiam passar pela onda. Mas o problema é que na hora que começou a muita onda, começou muito vento, eles se perderam todos, moendo de medo. E o que foram fazer? Ah, por favor, me ajuda, me salva. Eu posso até ajudar, ele falando. Posso até, e fiz, palei a onda, palei tudo. Mas aonde está a fé de vocês que a qualquer pequena, qualquer intempérie que apareça, vocês se pedem? Eu ia falar uma coisa, mas vou falar. Se cagam todos de medo. É isso que está escrito aí. Sabe, é preciso falar duro com as ondas. E essa palavra, falar duro, é exatamente a coisa. Ele não vai fazer básica. Ele chega lá e põe a sua autoridade. A autoridade que você tem. Se seguir o ensinamento. A autoridade que ele tinha, você pode ter. Por que ele tem autoridade? Porque ele pratica o ensinamento. Compreendeu?
Não é escapar as ondas, né, Joaquim? É vivenciar as ondas com a fé. Sem
com autoridade sobre elas. Essa é a fé. Olha aqui. Só daí, dessas coisas que nós conversamos, já dá para se falar sobre mais 560 coisas da vida. Só com o que a gente conversou hoje. Porque a diferença, irmão, do que você estava falando, você vê, é que eu estou falando de prática. A prática é isso de faz alguma situação da sua vida que você se cagou de medo.
Uma crise de carro, por exemplo, você está ali naquele...
Não estou dizendo medo de morrer.
Medo de, então.
De medo, por exemplo, de alguém descobrir alguma coisa que você fez e que você agora vai falar com o outro e o que, que eu vou fazer e como... Você sabe o que, que eu estou falando.
Sim.
Aí vem aqui para conversar com eu digo, se falar, falou, se não falar, não falou. E feito com autoridade. Que olha, eu fiz aquela droga, eu fiz aquela besteira, eu na hora sei que era o melhor, pronto, acabou. Agora se ela descobriu, se ela vai falar, pô, ótimo. Eu tenho que enfrentar com essa autoridade e não dessa onda me incumbir.
Então, vamos trazer para agora essa coisa da... O que está me incomodando agora é não escrever. Ou não vir nada até o momento, e isso vai me... Como fala?
Consumindo.
Está consumindo, eu consigo. Eu lá, eu tento, está tempo ao tempo, cada uma... Enfim, uso todos os ensinamentos, mas está durando mais do que o previsto, vamos dizer assim, do que normalmente dura as outras coisas da minha vida. O incômodo, entenda bem.
Eu sei, eu estou entendendo bem.
O incômodo que está me incomodando, o incômodo disso, não é que vai vir, mas eu sei que vai vir a hora que vir e tudo bem, isso aí já. Mas como eu estou lutando dia a dia com esse incômodo, e não vamos supor assim, nas outras passadas, essa, inclusive esse que você falou agora, foi uma coisa que durou muito menos tempo, que você vai aplicando ensinamento, daqui a pouco ela vai diminuindo, até que parou. Esse não está parando. Agora estamos praticamente no terceiro mês e está diário.
Que? O que que tem?
Então, o incômodo. Você usa o picanão, vai, sim, vai. Então vamos lá, você faz de positivo, como você falou agora?
Sim.
Mas autoritário.
Eu não aceito o sofrimento de eu não escrever. Eu não aceito. Fala duro. Eu não vou deixar o fato de eu não estar escrevendo de acabar com a minha paz. Eu vou continuar lutando para escrever. Quando escrever, escrevi. O problema é que, veja, não é um fato em si. É o valor que você dá ao fato. Quando eu falo falar positivamente ao fato, é você falar com... Já que a palavra que ele colocou e que nós vem conversando hoje, falar com autoridade. Eu sou superior a isso. O fato é que eu não estou escrevendo. E o fato é que eu tenho confiança, que eu tenho fé, que um dia eu vou fazer. Então, ponto. Eu não aceito isso. Não é tentar, veja. Não é tentar enfeitar. Ah, eu não estou escrevendo, mas eu sei que eu vou escrever. Olha, pode ficar tranquilo, vai. Não, é com autoridade. Eu não estou. Acabou, é fato. Por lixo, por aquilo outro, não estou. Então eu preciso assumir o eu não estar fazendo. Irmão, posso... tem um outro exemplo seu que vai, acho que fica muito mais fácil e se você me permitir conversar, colocar aqui para as pessoas, que você uma vez veio aqui conversar com eu, que você estava preocupado, que você tinha pego o dinheiro com a sua mãe para comprar um carro.
Isso.
E não tinha contado para ninguém. E aí a sua irmã descobriu.
Isso.
E aí você estava com medo do que ia acontecer, o que ela ia falar, o que ela ia fazer. E eu lembro que eu disse para você, assuma, você pegou. Não era certo, não era certo o Ediapa, Você, se você fez, é o certo. Mas agora passou a aparecer uma coisa errada. Eu disse, achuma. Achuma, se a sua irmã vier e disser para você, você pegou, eu digo, peguei, acabou. Agora, na hora eu achei que era certo, na hora eu achei que dava, agora eu ainda disse para você, achuma com humildade. Dá a ela o direito de achar que você fez errado. É disso que eu estou falando. É esse assumir de eu não estou escrevendo, não estou, ponto. Por A, B, C ou D motivo, eu não estou. E a partir deste momento eu me assumo como não estou, e com isso eu ganho autoridade para poder de enfrentar a onda que vem porque eu não estou escrevendo. Não estamos nem falando de escrever ou não escrever. Estamos falando do incômodo do não escrever. A onda do não escrever.
Sim, é esse que está incomodando agora.
Pois então, mas para isso...
Mas não precisa ser para ter motivo, não. Eu não consigo ver o não escrever por esse motivo, por esse motivo. É o não escrever.
Ponto.
Não tem motivo.
Mas não importa nem se você está ou se você não está. Você tem que assumir o que você é, o que você está. É isso que lhe dá autoridade para poder enfrentar a onda. E não você querer descobrir um motivo porque não está. Ah, vai acontecer. Não sei se vai acontecer. Eu só achei que agora eu não estou. E se eu não estou, eu tenho que assumir todos os efeitos de não estar. Ponto. Quando você assume o efeito de não estar, o incômodo já não existe mais. Você só não está. O incômodo, se ele lhe ataca, é porque você não enfrentou com autoridade. Ou seja, não se colocou realmente na sua posição. Eu não estou, acabou. E só eu posso e vou sofrer toda a consequência de eu não estar. Acabou. É essa questão que precisa ser colocada. É o assumir, ao invés de, ah não, se eu não estou é porque Deus não quis. Não estou dizendo que você faça isso. Mas muitas pessoas usam essa pílula. Ah, não estou porque a outra pessoa não deixou eu estar. Ah, isso é que eu estou lá, a pílula. Isso me tira a sua autoridade para poder falar com a onda. Não estou, acabou. Só isso. A hora que vier, vem. A hora que não vier, não vem.
Eu te falei daquela, não dizia nem. E quantos motivos, quando era no começo, é obviamente trabalhar desse jeito, ela deu um monte de motivos. E você vai refutando. Mas por isso, né? Entendo o
não,
processo.
Não é por isso.
Eu não cheguei, não. Eu estou te falando o processo.
Sim, eu estou falando.
Até chegar na minha conclusão, que é o quê? O não escrever.
Isso. Não estou.
A mente já não contava uma historinha. O porquê de não escrever.
Isso. Entendeu? Na hora que você fala de doular a pílula, que eu não estou, e só assume eu não estou, acabou. O incômodo não tem mais, eu não estou. Ah, mas aí de poderia a mente dizer, não está porque você tinha que ser pelado. Ah, não está porque você tinha que... Não, esquece tudo isso, não tem nada disso. Eu não estou porque eu não estou, ponto final.
Estou falando que essa fase da doar a pílula já passou e já faz tempo. Eu não sei mais aqueles argumentos da mente, que a mente vem para barganhar, para trocar, para te. Como é que é? Te dar uma deusada, falar que você é bonzinho, aquelas coisas todas lá. Isso já não cola mais em mim. Eu chego no estágio que é onde? A mente não contava mais história. E só tinha um incômodo. Que é o que você está falando agora. Vamos usar isso, que até agora eu não usei. Isso é verdade.
Mas no final nós vamos conversar, chover. Deixa eu não fazer, eu vou me dizer assim, baixar dever para casa.
Tá bom.
Continue.
Ô, Joaquim, uma imagem que me veio na cabeça de vocês dois conversando é que a, entre aspas, a humanidade é ameaçadora. Então assim, nós sofremos ameaças, seja do ego, enfim, o tempo todo. Ameaça de ser revelado, ameaça de ser... qualquer coisa assim que nos ameace, né? Que nos coloque em risco a nossa dignidade, postura, não sei o quê. Então, a autoridade é contra a ameaça. que nos coloca uma culpa na cabeça, né? Então essa
culpa, medo,
ou medo, ou
angústia, preocupação.
Isso, então é contra isso.
Sabe qual é o nome disso? É a segunda coisa para você construir a felicidade. É você ser escravo do sistema humano de vida. Ser escravo do sistema humano de vida é exatamente isso. Porque o sistema humano de vida, ele lhe ameaça o tempo inteiro.
É, exatamente.
Exatamente isso que você falou. Ele lhe ameaça o tempo inteiro. Olha, se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai perder aqui, você vai perder ali, você vai perder não sei o quê. Vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com não sei quem. Ele vive lhe ameaçando. E quantas vezes não acontece?
Essa história que ele contou da minha mãe, aconteceu isso. Isso que ele falou agora. Minha mãe não contou para minha irmã. E disse que não ia contar. Eu falei, pô, minha irmã vai achar que pô, o cara se aproveitou, o cara... E eu pensava assim, sabe o que aconteceu? Nada. Ele não olhou desse jeito. Eu achava que ela ia olhar.
E o que eu disse para você foi exatamente. Enfeite. Enfeite dizendo, eu peguei sim. Sim, peguei. Precisava, achei que era certo, achei que era bom. Agora, se você achar errado, eu lhe dou o direito de achar que é errado.
Ponto. Mas nisso chegou. É o que ele falou agora. Você fica imaginando em cima da ameaça.
Pois é.
O sistema humano de vida trabalha com a ameaça. Se você não me servir, vai lhe acontecer isso. Aliás, as teias que nós vimos logo no início, né? Se você fizer isso, eu lhe dou aquilo. Agora, se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Leão.
Jesus cura dois homens dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos.
Não sei o que acontece, que está diferente aqui. Saiu, eu não sei mexer nisso.
Do alto, do gravação.
Quem que entende disso?
Quer que grava mais?
Não, pode acha que grava
mais? Mudou aqui o negócio?
Eu acho que não.
Não sei se alguém está ligando.
Mas mudou.
Às vezes mandou mensagem.
Ah, pode ser.
Sai.
Na tela entra outro. Desculpe.
Não, sem problema. Obrigado.
Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles.
Pois não. Tão simples.
Eu não acho.
Dois ovos.
Lá vem a história. Tá aquele...
Dois ovos que moravam no cemitério e que eram homens maus.
Certo?
Eles saem e vão atrás de Jesus. e dizem para ele: se você vai nos expulsar, que nos mande para aqueles povos, que é pouco.
Um animal irracional.
Queixa? Eu não tô, nós não estamos numa aula de biologia.
Ó, já que no estudo anterior você falou isso, hein? Eu tô repetindo as suas palavras.
O que é um pouco...
Foi ontem, não vale hoje, não vai valer amanhã.
O que é um pouco na cultura...
Se divertir nossas custas.
Na cultura judaica.
Um animal sujo.
Não deve ser consumido.
É, não
ser
consumido.
Impuro.
Impuro.
Então, se o senhor vai nos expulsar, nos coloque naquele animal impuro. Perfeito?
Tá, compreendi. Ah. Até aqui está perfeito.
E Cristo diz, então vá.
Uhum.
Quem é o animal impuro no mundo de vocês?
O homem. Humanidade.
Não, no mundo de vocês. Não estou falando a nível espiritual. A nível espiritual, todo ser humano é impuro. Mas, no mundo de vocês, quem chama os impuros?
Aquele que não segue.
Os hipócritas.
Fé.
Não. É o assassino. É o tupador. É o ladrão.
Que vão contra as leis.
Que vão contra as leis humanas. Quem que manda eles irem para a igreja?
Cristo.
Por quê?
Porque eles querem viver de maneira humana.
Porque eles já vivem na maldade.
Ele fala que ele é mau antes, né? Que eles são maus.
E ele? Mas tá tão calmo. Primeiro, a história do oficial humano. Tem sempre um superior que manda. Segundo, cada um vive do jeito. Você gosta da maldade, você gosta da humanidade, você gosta de viver humanamente, que isto vai lhe colocar dentro da humanidade. Qual o problema?
Ação e reação?
É ação e reação, mas é muito mais...
Merecimento.
Empatia. O universo, no universo, os espíritos se juntam por...
Afinidade.
Afinidade. Então, cada um vai ter aquilo com qual tem afinidade. Não porque ele escolhe, mas porque o próprio Cristo, e aí, no caso, a espiritualidade... Coloca. E como diz no livro dos Espíritos, não tem o menor problema. Se você não quer fazer o seu trabalho, não tem o menor problema. Deus não vai lhe obrigar a fazer. Você vai reencarnar, 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 até que um dia você vai acordar. Mas tem um detalhe. Os porcos se matam.
Se matam?
Eles se jogam.
Morro abaixo.
Eles se matam. Mas.
Continua. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios.
E aí, é claro, a cidade deveria agradecer que isto libertou eles. Matou, tirou os dois homens que viviam aterrorizando a cidade. Mas o que acontece?
Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles.
Em vez de agradecer, pede para Cristo ir embora. Por quê?
Porque mexeu com...
Porque nenhum de vocês quer acabar com o que vocês chamam de maldade. Nenhum ser humano quer acabar com a bandidagem. Nenhum ser humano quer extinguir, por mais que diga que quer a paz, ele quer extinguir a humanidade. Por quê? Porque se não tiver um bandido, como é que você vai ser o santinho? Como é, se não tiver um bandido, como é que você vai enaltecer a sua honestidade?
Ou seja, é um prazer.
Não, não é um prazer. É superioridade. Você quer que exista gente pior que você, pior entre aspas, para que você se enalteça. Então aí tem dois ensinamentos. O primeiro, só assume quem tem afinidade com aquilo. O Carlos, nós não estamos falando de Michão.
Sim,
quer
não,
gente,
não, não, normal.
Tem afinidade. Essa afinidade é comandada pelo mundo espiritual, pela espiritualidade, por Deus. Mas a própria humanidade, apesar de dizer que não quer isso, ela não aceita quando isso acaba. Por quê? Porque senão ela não vai poder se enaltecer. Não vai poder comer o pouco. Como é que havia gente que cuidava de pouco se o pouco não podia ser comido?
Tá vendo? Agora você fez uma coisa com lógica aí.
É sinal de que comia um pouco escondido.
Peraí, Joaquim, isso está interessante. Fala de novo desde o início do...
Como é que haveria gente que cuidaria de porco se o judeu não podia comer porco? Para quê?
Interessante isso.
Compreenda isso. Mas a população deveria agradecer. Libertou dos homens maus e libertou da comida e pula. E ela não agradece, pelo contrário, pede a ele que vá embora e pare com aquilo.
Não quer perder a humanidade que tem. De jeito nenhum.
Pixija.
Precisa ter.
Pixija que a humanidade seja mescada. Com o que é chamado de errado e com o que é chamado de certo. Para quê? Para que você enalteça o seu certo. Você precisa ter alguém errado. É isso que está sendo ensinado aí. E está caro, viu?
Para isso.
É só isso. Você precisa entender que por mais que você mesmo diga que você quer um mundo de paz, você não quer, porque esse mundo de paz faria você igual aos outros. E você não quer ser igual aos outros, você quer ser melhor que os outros. Então você precisa que haja alguém errado para você jogar a culpa nele. Você já imaginou se neste mundo não tivesse bandido? O que aconteceria?
Não ia ter várias profissões.
Não ia ter emprego para todo mundo. E os polícias iam fazer o quê? Se a polícia acaba com a bandidagem, está todo mundo desempregado. Essa lógica que está sendo imposta. E se você quer a felicidade, você precisa entender que essa é a lógica do mundo. Ou seja, que sempre houve, sempre haverá, e há necessidade de haver o que vocês chamam de bandido. Lembra de Paulo? A lei que o pecado.
Isso é uma bela frase, né?
Ou seja, você precisa que haja a lei para você criar o pecador, para você ser o chão. Só que essa lei é individual, né? Você chega o que você quer. Você não chega a lei dele, você segue a chuva. Isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode. É isso que diz essa passagem dos porcos, que algumas pessoas não entendem. Não sei por que está tão caro. É só pensar no que é o porco. É só pensar nos homens maus. No detalhe. O Leo pode ler.
Ô, Joaquim, uma pergunta.
Quando você fica assim, eu não sei que vem a pergunta, por isso eu disse. Pulei, eu posso ler.
O fato das pessoas expulsarem Jesus da terra, eu posso dizer também que Jesus poderia revelar o que está oculto a respeito da, entre aspas, maldade delas? Como ele revelou?
Entre aspas? Não, você não pode dizer porque não tem a menor indício disso. Tem um indício, sim, de que Jesus está fazendo algo que eles não querem. Porque eles não querem se livrar do pecado. Ou dos pecadores.
Vamos lá. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos.
Pois não. Mas começa do bichinho. Jesus viu um paralítico e viu que ele tinha
pecado.
Não. E viu que ele tinha fé. Então primeiro nós não estamos falando de Jesus curar qualquer paralítico. Está falando de curar aquele que merecia e precisava ser curado. Pô. Então ele não cura qualquer um. Ele cura aquele que já sabe que merece ser curado. Ou seja, ele faz apenas a parte dele na escolinha. Isso é o que vocês enquecem quando se dizem médiums de cura. Querem curar todo mundo. E não vê se quem está recebendo tem a fé necessária para ser curado. Que é a fé que cura, não o médico.
E no caso do bebê que não sabe quem é?
O espírito chave. Todo bebê tem fé, tem espírito velho que já desenvolveu a fé. Ou não. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele diz, seus pecados foram curados. O que quer dizer isso? Seu pecado foi perdoado, né?
Isso.
O que quer dizer isso?
Que ali terminava uma reação do, do pecado.
Né? Não. A cura espiritual. A cura espiritual não se faz curando o corpo. A cura espiritual se faz curando o que espiritualmente causou aquilo no corpo. Ou seja, o merecimento. Concorda?
Concordo.
Então, se ele faz uma cura espiritual, porque aqueles já têm o merecimento daquela cura. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles perguntam para ele, sabe o que eles estavam, que eles estavam pensando, que aquilo era uma blasfêmia contra Deus. O que é uma blasfêmia contra Deus?
Uma ofensa.
Uma ofensa. Por que seria uma ofensa o Cristo perdoar os seus pecados?
Só Deus pode perdoar.
Ou só os representantes de Deus, que no caso seriam os sacerdotes.
Então seria uma blasfêmia. Alguém encarnado, que ele fala, dá-lhe esse poder a um ser humano, curar os pecados. Está certo? Isso é blasfêmia contra Deus?
Do nosso ponto de vista, não. Do ponto de vista judeu.
Para ele, sim.
Sim, mas do nosso ponto de vista, não é porque...
Eu vou falar.
Vai.
Deus causa primária.
Deus causa primária. Tá certo. Deus é que dá o perdão. Deus desce, vem aqui na terra e diz, meu
não,
filho.
Dá Jesus aquele.
Ah!
Não é o procurador dele?
Então o que está te falando é que, como eu digo para vocês, é que ninguém pode assim em nome de Deus. Seria isso? É que palavra é coisa tudo difícil para colocar.
Eu
estou querendo que vocês entendam. Sim. Porque senão depois vocês não vão entender o Hélio. O que eles estão falando que é blasfema porque ninguém pode fazer o que Deus faz. Tá certo?
Sim.
Então Deus precisaria vir lá aqui e dizer, você está curado. Então o que, que eles não estão aceitando?
Que um humano faça isso.
Que Deus age através de um humano. É a questão de que o Zó pergunta, quem pode dizer a Deus que ele está errado? Sabe, Deus é a causa primária de todas as coisas.
Sim.
Mas Deus não age diretamente sobre você. Ele se utiliza de intermediários. Certo? Que chega a causa primária.
Sim, não tira.
É, a causa primária continua sendo a primária.
Tá certo?
Sim, perfeito.
Você sabe que o que bateu no seu carro era instrumento de Deus?
Sim.
Não sabe. Na hora que bater no seu carro, você vai ficar com raiva porque ele causou prejuízo.
Aconteceu há pouco tempo.
Irmão,
não ficou.
Irmão, quando eu falo do cheiro, eu não estou falando do cheiro, eu estou falando do ser humano.
Ah, tá, desculpa. Não, o que aconteceu comigo, eu fiquei preocupado com o outro, nossa.
Eu estou falando do ser humano. Até hoje, vocês ainda acham uma blasfema dizer que Deus é que faz o entupador entupar? É a mesma coisa que está aí.
Sim, igualzinho.
Vocês consideram como blasfema de se dar ao ser humano, se dar, desculpa, ver Deus por trás da chama do ser humano. Sim. É exatamente o que está sendo falado aí. E para felicidade, você precisa entender. E aí vem a hipótese do Cristo. Fale a hipótese dele, porque quando ele sabe que eles estão pensando.
Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande?
O que é mais fácil dizer ao paralítico? A sua cura foi espiritual ou a sua cura foi material?
Mais fácil dizer foi material. Muito mais fácil. O espiritual ninguém vai ver, ninguém vai levar crédito, ninguém vai. Enfim.
E quem está blasfemando é quem está dando a cura espiritual? Ou quem está dizendo que foi a matéria que curou?
Quem disse que foi a matéria? Isso está indo contra.
É este o trabalho. Acho primeiro a aceitação de que cada um recebe de acordo com o seu merecimento. E que todos são instrumentos para dar a você o que você precisa e merece. E que você jogar na matéria, seja pessoa física, seja objeto, seja remédio, seja o que for, a causa primária do que acontece, e justinha bastante. É exatamente o que ele está falando. Sabe, eu lembro uma vez que o moço lá de São Carlos disse assim: olha, Joaquim, uma nova descoberta científica está exatamente comprovando o que você falou. E eu disse para ele: se eu precisar de uma descoberta material para comprovar o que eu acredito, eu sou humano. Se eu não ver Deus em tudo, eu não sou espiritual. Então eu não preciso de uma descoberta científica material que comprove o que eu acredito. É isso que ele está falando. Eu sei que Deus age, e quando Deus age, ele age, inclusive, contrário às leis humanas. Leis científicas. Mas eu dou o crédito a Deus, não a parte científica humana. É este o detalhe que está sendo levantado aí. O que é mais fácil? Você dizer: olha, você está curado por causa de um merecimento, ou você está curado porque tomou o remédio? Quem é o Deus? E por isso ele diz: quem são vocês para dizer que eu estou blasfemando, quando na verdade vocês estão blasfemando? Porque vocês estão dando, estão tirando da ação humana, nesse caso a mula, a ação de seus. Para aquele que busca a felicidade, ele precisa encontrar a ação de Deus. E para isso ele precisa extrapolar a ação humana. Aceitar que, mesmo que aparentemente seja um ser humano que está agindo, mas há uma ação divina atrás da ação daquele ser humano. Está fechando o mundo, fala.
É, porque aqui também dá para aferir que a Deus causa primária também está fazendo eles falarem isso para Cristo, né?
Sim, mas veja, aí não entra neste detalhe porque é só o ensinamento. Uhum. É o ensinamento para você entender, e por isso eu sempre disse, que isso nunca foi bondinho com ninguém. Ele sempre respondeu de forma de firme, duro. Mas, internamente, ele nunca culpou ninguém por agir do jeito que agiu. Sim, é claro que ele via também a chama de Deus. Mas para poder botar em história um ensinamento, é preciso isso.
Entendi.
Ficou claro a passagem?
Ficou.
Não está escrito isso aí, irmão?
Não.
Essa é a sua interpretação que nós aceitamos, porque não tem mais nenhum aqui para...
Tem, é só você conversar com o padre, ele vai dizer outra coisa completamente diferente.
Completamente.
Pode continuar por aí. Se vocês quiserem perguntar, fica à vontade.
Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons.
E aí? Mas mais caro que isso?
É, tá tentando também pôr em palavras, Joaquim.
Poxa, eu pensei que vocês trabalhavam melhor com as palavras.
É difícil, né? É difícil.
Tem um ditado no mundo de vocês que diz assim, diz-me com quem andas? Vocês se afastam dos doentes. O que são doentes? Quem são doentes para você? Que você precisa se afastar para não se contaminar.
Isso.
Quem são?
Os mal falados.
Não.
Os contagiosos.
Não. Que pensam diferente de você. Ah, não, aqui tem muito bupinho, eu não vou ficar aqui, não. Por acaso, né? Eu lembrei disso agora. Por acaso. Não é assim que você viu? E qual foi a hipótese que eu dei? Perdeu uma grande oportunidade de aprender a viver com os diferentes. O que Cristo está ensinando aí é que aquele que é feliz vive essa felicidade como resultado de uma ação. Que ação é essa? E isso também nós vai falar lá no São Paulo.
O amor.
Não. Enfrentar a adversidade. Enfrentar aqueles que pensam contra você. Enfrentar aqueles que são diferentes. e fertar o que é oriundo deste relacionamento com pessoas diferentes. Sabe, a sua felicidade, ela se pronuncia quando você enfrenta a contrariedade que você tem por estar junto dele. Estar junto dele, sem deixar a contrariedade de estar junto dele, dominar você. A salvação aí não é para aqueles que estão perdidos, é para você. Porque se você não se expõe às contrariedades, não enfrenta as contrariedades, você vai viver numa bolha de pátio. Quente que é feliz, não é. Compreendam isso. A felicidade você não vai conseguir isolando-se das causas da infelicidade. A felicidade ela é resultada de um trabalho. De um trabalho de enfrentamento do que lhe traz infelicidade. De nada adianta você fugir daqueles que não pensam iguais a você. Você tem mais é que conviver com eles, porque é convivendo com os doentes que você se trata. De vocês dizem, deixa a criança brincar no chão que pega anticorpos. É isso. Você brincar na sujeira, e sujeira aí é endiapa, é só contar o que você pensa, mas você está junto deles para que anticorpos, para que aquela sujeira não lhe traga doente. Quando ele fala, eu não quero que você ofereça sacrifício, Deus não quer que você ofereça sacrifícios, mas que seja bom, ele está dizendo justamente de que adianta você só conviver com aqueles que fazem exatamente o que você quer. Isso não lhe torce nada. Essa vivência não lhe trouxe nada, não lhe enriqueceu de modo algum. Por quê? Porque você não testou a sua capacidade de enfrentar as ondas. Não testou a sua capacidade de enfrentar os ventos. Você simplesmente fuziu. Ah, hoje o tempo está ruim, eu não vou nem embarcar. É isso que ele está dizendo. Você não pode querer viver somente entre aqueles que você considera o certo, que você considera bom, porque isso para você não tem a menor valia. Estou certo ou inventando coisa lá?
Não, estou certo. Aqui eu estava pensando em modo visual.
Então, peixe, fale.
Não, é você passar pela prova.
Beleza, passar pela prova, você vai passar.
Não, você não entendeu. Não é passar ou sofrer a prova. É passar, o espírito passar.
Passar
é o exercício. Acertei o exercício, entendeu? É isso que eu quero dizer.
E tá certo. Mas, beleza, o que você precisa entender, é, o que, neste ponto, é que tem uma frase no livro do Epíteto que diz assim, se você não fez o mal, também não fez o bem. Se você não conseguiu vencer a prova, também nem se expôs a ela. Não adianta nada. Então o que ele está lhe mostrando aí é que você precisa conviver com todos. mas principalmente com aqueles que lhe são contrários. Porque quando você vive com as pessoas que, humanamente falando, são... Não estou colocando favorável, são tratadas como palhas, o caso do cobrador de imposto e pessoas de má fama, que neste caso eu estou falando contrárias a você, quando você foge do convívio daqueles que não são, não pensam iguais a você não está fazendo nada por você, e nem por essas pessoas. Porque na hora que você conviver com uma pessoa que é diferente de você, em harmonia e paz, você está ajudando essa pessoa também. E está te ajudando. Sabe? Você... Se você for pegar uma ensada para trabalhar, sabe o que vai acontecer com a sua mão?
Vai estourar.
Por que que vai estourar?
Porque não está acostumado.
Não está calejada. Então você precisa calejar sua mão para pegar a ensada. É isso que está sendo dito aí. Quando você foge desse convívio com as pessoas de má fama, você não está calejando a sua mão. Veja, não estou dizendo para você popular. Estou dizendo para não fugir.
É isso que eu ia falar, Joaquim. Uma coisa são os encontros fortuitos, digamos assim. A outra coisa é a questão da afinidade. Por exemplo, por que eu vou ficar andando só com bandido se eu não tenho intenção de roubar? É só uma imagem aqui que eu fiz, tá?
Tá certo. Por que você vai ficar andando com bandido se você não tem intenção de roubar? Para você testar se realmente você não tem intenção de roubar. Porque você pode ter intenção de roubar, não que eles roubam, mas de roubar outras coisas. Roubar a verdade, roubar a razão de alguém.
Mas aí eu não vou me colocar naquela situação. Se aquela situação aparecer, eu convivo com ela. Mas eu não me ponho naquilo.
Até porque ninguém comanda seus atos.
Isso.
Mas veja, nós estamos falando de mundo interno. E sim, quando você fala de mundo interno, você diz, eu não vou andar com este, ele é bandido. É isto que você precisa calar dentro de você. Compreendeu? Puleu, pode ler outro. A Bíblia é um pouco diferente do que vocês pensavam, né?
Você fala isso de cima, não tem nada a ver com a Bíblia que a gente pensa.
É legal que dá mais vontade de começar a ler, né? Porque...
Ler com óleo de ler, né?
Se você fizer a experiência que eu fiz, você vai dar um tiro na cabeça. Aí você vai querer começar a achar o que ele acha. Um cheiro. Nada.
Não, eu proponho uma coisa para a próxima. Nós vamos falar num ponto. Antes de nós encontrar da outra vez, você leia daí para frente. Aí nós vamos conversar. É porque eu não estou nem indo o que vai acontecer. Aquela, quando o Joaquim falar, eu vejo o que ele falou. Lê você antes para você chegar a conclusão e depois nós conversar. Aí a coisa vai ficar pior.
Entendeu?
Não, não li.
Ele nem sabia onde tinha parado.
Esqueci, mas eu ouvi novamente, Joaquim, o que a gente já estudou, hein? Ouvi duas vezes depois.
Que bom.
Mas isso foi o que eu falei antes, Joaquim. Você tem uma base onde você, não vou colocar prática aqui, mas de qualquer forma você já ouve um estudo anterior em que você, do meu ponto de vista, você já relacionou várias coisas e conseguiu chegar a essa conclusão. A gente não tem essa base, a gente não tem esse estudo anterior para chegar à mesma conclusão que você chegou.
Então, em queixa de ouvir tudo isso, vou ouvir o que eu falei há 17 anos atrás, que eu não falei nada novo.
É que é difícil encaixar aquilo aqui, né? Complicado. Você não é humano, Joaquim. Nós somos. O cérebro humano, ele...
Luz da
desculpa, cara. Deixou o animal irracional.
Mas faz assim, olha. Deus não deu. Pra nós aí entender desse jeito aí. Então tá bom. Eu diz outro, foda-se.
E vamos embora. Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho.
Pois não, pode falar. Primeiro detalhe, quem fala com ele?
Quem fala com ele?
É.
Nós e os fariseus, nós, os discípulos de João Batista.
Perfeito. Quem era João Batista?
Um profeta.
Mas aí tudo isso, você ouviu tudo que nós falou, ele disse que ouviu.
Eu ouvi mesmo.
Ele veio trazer a...
Quem era João Batista?
Eu poderia dizer que é o profeta, foi que batizou Jesus.
O Pecuchô, lembra que nós falou? Que ele era o Pecuchô. Então tá certo. Então se eu sou o Pecuchô, eu estou no mesmo caminho que vocês. Por que que vocês... Não fazes jejum? E eu, que, vamos dizer assim, deolizem a tudo isso, tem que fazer jejum? Essa é a pergunta que está sendo feita. Veja, não é o fariseu, não são os outros que fazem, é o seguidor de João Batista.
Sim.
Então, a pergunta, quando se coloca isso, tem exatamente essa conotação. Nós dois seguimos o mesmo caminho. Arrependei-vos que o reino do céu está próximo. Mas eu preciso fazer jejum e vocês não. Por quê?
Bom, tem uma diferença. Os discípulos seguem o precursor, João Batista. Os discípulos de Jesus seguem o Messias.
Mas é o percurso do mesmo caminho. Então, bom dia, um começou no quilômetro zero, o outro começou no quilômetro 10. Mas está tudo na mesma estrada.
Tá.
Por que que precisa eu fazer e você não? Porque você faz por obrigação. Eu faço por felicidade. O que é o jejum? Um hito obrigatório. Existem aqueles que seguem o caminho de Cristo como obrigação. E existem outros que se integram. Integram, se integrar. Aqueles que fazem por obrigação sofrem. Os que fazem por amor não sofrem. Vão sofrer se perder. Essa é a diferença. Aquele que quer buscar a sua felicidade não pode sentir-se obrigado a buscar. Porque se sentisse obrigado a buscar, o caminho será vivido com sofrimento. O noivo é o Cristo. Ele está aqui, eu estou feliz, eu estou do lado dele. O outro faz porque é ritual obrigatório para. Tem que encher para ter, tem que ter para encher. Tem que fazer o... Então, o que Cristo fala e ensina aí? A felicidade não é resultado de cumprimento de obrigações, mas é resultado da entrega ao próprio caminho. Sabe o que nós aconvechou? Aquele que quer ganhar a elevação espiritual, que acha que tem que buscar a elevação espiritual, não vai conseguir nada. Porque ele só está ganhando a sua própria satisfação de cumprir uma obrigação.
É a realização de um desejo, o egoísmo.
Também pode se levar assim, mas na verdade é a imposição, o submeter-se obrigatoriamente e não entrega com amor. É isso que está sendo escrito aí, que está sendo falado aí. Não adianta nada você se entregar à obrigação, fazer qualquer coisa por obrigação, não leva a lugar nenhum. Só leva ao sofrimento. Porque, cara, se ele está reclamando, é porque ele não está gostando de fazer isso. Está certo o teu de interpretação?
Não, está certo.
Tem, a interpretação é livre, mas isso é muito boa.
Não me basta. Não precisa nem falar com o padre.
O Léo pode continuar.
Eu queria comentar o que eu já ouvi no passado sobre essa retalho de pano novo para remendar uma roupa velha ou um vinho novo em odre velho, que seria a mistura.
Eu ia deixando de comentar isso, mas vamos lá.
Então, seria a mistura de ensinamentos, o ensinamento novo de Cristo, né, que é a boa nova, seria uma coisa totalmente nova e não um remendo para um ensinamento antigo, ou seja, não misturar as duas coisas. Eu tinha.
Sim, isso, assim. isso, Jorge, é uma visão, mas tem outra coisa mais profunda. Essa entrega, ela não pode ser em partes. Tem que ser entrega total. Você tem que nascer de novo. Ou seja, não adianta você querer manter ainda alguns aspectos e reformar em outros. Ou você reforma tudo, ou não reforma nada.
Por isso que tem esse termo nascer de novo, é morrer para as coisas velhas em absoluto.
Essa é a base do espiritismo, matar o homem velho para nascer no homem novo. É o renascimento em vida e não a reencarnação. Para isso você precisa o quê? Enfrentar e renegar tudo que você é, quer ou faz hoje. Tudo. Senão você vai estar botando vendo de pano novo em pano velho. Sabe, aqui neste ponto é bom fazer. Não, aqui não. Aqui eu vou perder ali, então é melhor não fazer. Não leva a lugar nenhum.
Tudo, inclusive a minha interpretação de tudo isso.
Inclusive a sua interpretação de tudo isso. Porque a sua interpretação de tudo isso está ainda fundamentada no homem velho e tudo que você é. Renascer.
E
este vai ser o trabalho que nós vamos fazer na festa de Nossa Senhora. É a festa do renascimento.
E Joaquim, esse morrer, ele é momentâneo, ele não é aos poucos. Eu não vou morrendo aos poucos, eu tenho que morrer de uma vez.
Quanto tempo dura uma vida?
A cada presente?
A cada presente. Em cada presente você precisa morrer e renascer. Renascer sabendo que no próximo presente você vai ter que morrer para renascer.
A de eterno enquanto estiver aqui.
A de eterno enquanto estiver aqui.
Então não é um momento em toda a encarnação. É cada... Todo passo, todo passo...
E matando o homem velho. Matar o homem velho no pátio, renascer naquele mesmo pátio. O problema é que vocês acham, ah, eu renasci aqui, pronto, já estou renascido.
Isso.
Não. No próximo momento você vai ter que morrer de novo e renascer novamente. Renascer da onde? É que nós não chegou lá, mas eu já vou adiantar. Da água e do espírito. A água é a puleja, né? Do espírito, das coisas espirituais.
É, Joaquim, porque nos foi passada uma ideia, daquela ideia da iluminação, né? Que é um momento na sua vida que
Ponto, estou chalvo. Chiqueou. Acabou de se perder.
O processo continua, né? Então é a cada momento.
Cada momento, a cada vida, você precisa morrer e renascer. Morrer e renascer. Com a única certeza que vai ter momento que você não vai conseguir se matar. Quando não conseguir, no próximo momento, se mata. Não diz que eu não estou falando nada novo.
Joaquim, então, uma imagem que me veio, tá? Se a gente falar em sucessão de presentes, eu posso dizer que o homem novo de hoje já é o homem velho de amanhã, é por isso que ele precisa morrer.
Perfeito. Porque cada homem que renasce ainda não é da água e do espírito. Ele renasce do próprio homem, ou seja, da compreensão racional, e renasce da água poluída, poluída pelo sistema humano de vida.
Mas mesmo aquele que nascer da água e do espírito também vai continuar o processo, porque aí senão seria a ideia de iluminação.
Nessa vida ninguém renasce da água e do espírito.
Ele renasce da água suja, que é a humanidade.
Porque você renasce da compreensão que você teve.
Isso.
Você já renasceu humano.
Então é preciso matar toda a compreensão.
Perfeito. 17 anos falando isso.
Quer viver o nada, viver o dane-se, não sei.
Mesmo que saiba, não saber.
Porque cada compreensão me dá novas verdades, e aí vai o homem velho, que eu vou ter que matar essas verdades lá na frente. Então é melhor, em vez de ficar acumulando informação, eu vou matando elas. A cada passo eu vou matando, não deixo nada novo nascer, que é a ideia do martelinho e do tijolo.
Né? Não desse nada. Ixi, não desse nada nascer, mas vai nascer.
Vai, mata.
Você já viu um campo cheio de paga?
Já.
Você vai lá, arranca tudo. O que é que acontece?
Agora volta.
Acabar com a paga, você não vai conseguir.
Essa limpeza é constante.
É isso que faz o homem do campo. Ele vai matando as pagas que vão aparecendo, sabendo que outras vão aparecer, ele vai matar, vai até a hora da colheita.
Esse é o vigiai.
Esse é o olai vigiai.
Porque se eu dormir no ponto, o negócio vai aparecer, eu não percebi.
Se você disser hoje eu estou indisposto, não vou tirar as palhas do meu jardim. Quando você for ver, não tem mais jardim, só tem palha.
Você falou que uma hora você vai não conseguir matar uma praguinha.
Sim, alguma hora você não vai conseguir. Ela vai queixar, aí você arranca de novo. Pode ler.
Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia... Continua?
Sim, porque aí não tem nenhuma fala de Jesus, ele só foi lá.
Tá. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada.
Outra vez ele falando que o ato humano, o acontecimento humano é resultado da fé da entrega. Ou seja, o zelador do karma é a fé.
Uhum. É a cura espiritual, não a material. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região.
Parábolas, parábolas, parábolas.
Tá.
Conta a palavra. Qual é a verdade que está aí atrás?
Eles acreditavam em algo que não era verdadeiro.
Conta pra mim a história.
Tocava música fúnebre. A cultura que vocês têm da morte. Que a morte é o fim, acabou, minha filha morreu. Vocês não tocam músicas fúnebres quando alguém morre?
Sim.
Como se aquela pessoa tivesse acabado. Que desgraça. Ela não está morta, está só dormindo. Ela vai renascer em outro mundo. Sabe, eu achei de solo quando alguém morre. Mas se diz espíritas. E mais, sabem que a verdadeira pátria espiritual é a pátria espírita. Não seria a hora de fazer festa? De ter a compreensão de que não morreu ninguém? E que aquele que você acha que está morto vai renascer em outro mundo? O quarto, separado?
O quarto, separado?
Ele está tocando lá, ele vai, a minha está no quarto.
Compreendeu? Essa parábola diz respeito ao hito funerário de vocês, ao soro porque alguém morreu, ao lamento pela morte, porque uma música funerária nada mais é do que o lamento pela morte. Então está falando da cultura que vocês têm quando acontece uma morte.
Jesus cura dois cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho dois cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu possa curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região.
Não contem a ninguém. Não desse a sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Nós já falamos sobre isso.
Tá. E sobre a cura também, né?
Também.
Que é a fé.
Não. Não é que você falou para a gente começar a escrever um. Escrever um caminhão. Se botar os. Veio para mim, essa semana que eu estava andando aí. Então, da caridade. Que. Pensamento, na mente trabalhando. Você consegue fazer uma caridade sem ninguém saber? Porque a pessoa que está recebendo a caridade, você ali já está com alguém sabendo.
Perfeito.
Então, ali você já está, vamos dizer, como é que você fala, recebendo.
Sim, você. Quando você quer que a pessoa saiba, ou seja, quando você faz a caridade e espera nem que seja muito obrigado, você está querendo que ela saiba.
E aí vem para mim, pensei na hora, não desenvolvi nada ainda, mas como fazer a caridade a si mesmo? Não sei nem se existe
irmão,
isso.
Irmão, você não tem que desenvolver isso.
Não,
nós já vai conversar. Vamos só acabar que nós já vai conversar. Volta com esse assunto daqui a pouco.
A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Segue reto que não tem...
Não tem fala de Jesus.
Tá. Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.
Isso nós lá conversamos há muito tempo atrás. De... É preciso que cada vez mais... Vocês entendam que há muita gente que pichicha e que existem poucos que podem ajudar. E que você pichicha se predispor a ajudá-los. O que é predispor a ajudá-los?
Motivar-se a isso.
É você, ao invés de dizer que o outro está errado, você dizer, você acha, então tá, você está certo. Ajudar o outro não é dizer a verdade. É ajudar o outro. É tirar o outro do sofrimento. E você só vai tirar o outro do sofrimento quando você não sofrer com ele. O problema é que vocês querem ensinar ao poste não o que é melhor para eles, mas o que vocês acham que é certo. Essa ajuda é você cada vez mais te colocar à disposição dos outros. E praticar com você, o que você, vamos dizer assim, está contatando, Destino.
Desculpa.
Contratando. Leia, apóstolo.
Os 12 apóstolos.
Tá certo, nós vamos falar aqui. Nós acabou a parte das culas, graças a Deus. Porque é muito complicado, porque vocês ficam preso na questão da cula e não veem que são palavras. Então é a parte mais complicada. Agora vai ser mais fácil, nós vamos entrar na missão dos 12 apóstolos e depois nós vamos entrar na parte das parábolas, das ditas parábolas. Aí fica muito mais fácil de compreender.